Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gola.
Balotelli, Aguero!
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Paneca. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou acompanhado dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. Temos hoje aqui a presença do Pedro. Bem-vindo, Pedro. Pedro também tem aqui um podcast dentro do 78, o Mão de Deus.
Pouca gente ouve. Até ao próximo episódio, digamos. Tá. Porque eu vou lá.
E portanto, passem por lá também para ouvirem. Ótimos conteúdos. Parabéns, desde já.
Obrigado.
E portanto, nós estamos aqui para o episódio mais negro da história deste podcast. Vamos falar exclusivamente do Futebol Clube do Porto. E Pedro, isto é um episódio que nos remonta a 17 de abril de 1982, quando Jorge Nuno Pinto da Costa tomou posse como presidente do Futebol Clube do Porto. Mas, fazendo agora um back to the present, começamos aqui por esta época. Houve algum sucesso, ou esta época é de facto um fracasso para o Porto?
Bem, obrigado pelo convite. É assim, em geral, eu diria que esta época não é nada que não seja um fracasso. Se nós olharmos para aquilo que é a história de Pinto da Costa no Porto, há dois momentos antes deste, que é o que nós vivemos agora, em que se pode considerar de fim de ciclo. Primeiro é antes de Mourinho chegarem, estamos 3 anos sem ser campeões pela primeira vez desde que Pinto da Costa está na presidência do clube, no início deste século. A segunda vez que se calhar se perspectiva um fim de ciclo é quando o Benfica é tetracampeão. E agora acho que chegámos à terceira, e se usarmos a expressão à terceira de vez, se calhar é mesmo desta que é de facto o fim de um ciclo, que acho que é o maior ciclo que existe deste género no futebol português. Porque de facto não existe qualquer perspectiva de futuro com o atual presidente, com a atual direção, e isto é algo que não vai só mesmo a nível de questões desportivas, vai mesmo a nível da saúde financeira do clube, a nível de gestão do clube. É algo que desde os últimos, diria, 10 anos que se tem vindo a deteriorar, sim.
Rocha, vimos agora, pelo menos a mim, é o expoente máximo daquilo que não foi só esta época do Porto, mas destes últimos anos de presidência de Pinto da Costa, não é? Vemos a contratação de Francisco Conceição por 10 milhões de euros, depois de ter saído a 5, e fica com uma cláusula de 60 milhões e tem direito a 20% de uma futura transferência. Esta época, isto é o expoente máximo desta época ou não?
Expoente máximo, não sei. Sei que é o culminar da política financeira que o Porto tem vindo a ter provavelmente nos últimos 8 anos, diria, pelo menos. Ali desde o início do tetra do Benfica, que o Porto tem ficado assim um pouco às aranhas no que toca às contratações desportivas. Houve várias que foram um fracasso, mas para além das que foram um fracasso, que acaba por ser algo minimamente comum nos clubes de futebol, e o que se fala mais são as que foram deixadas sair a custo zero. Isso obviamente é que tem um impacto nas contas fortíssimo, porque é o clube que anda a fazer uma valorização do ativo para depois chegar ao fim do contrato e não haver renovação. E deixar chegar a esse ponto em que o clube não pode fazer nada, é o jogador que tem tudo na mão, é ele o único a poder decidir, ele pode fazer com que, obviamente, o clube esteja na situação em que está neste momento. A questão do Francisco Conceição, obviamente que esta época, lá está, foi algo muito criticado logo quando foi, pelo menos para mim, vendido na altura, porque foi um valor risório, e agora obviamente trazê-lo, pelo que já se esperava, com essa perspectiva de voltar a adquirir, por um valor ainda por cima superior, lá está, o que dizes, é o ponto máximo desta época, que foi realmente um fracasso. A Taça de Portugal nunca na vida vai salvar nada. Poderia salvar uma prestação na Champions de meias finais, isso salvava uma época, acredito eu. Estamos num terceiro lugar ali com o Braga e o Vitória a morderem-nos os calcanhares. Obviamente que eu acredito que vamos ficar no terceiro lugar, essa não é a questão, mas estarmos sequer nessa posição é algo anormal. E portanto, sim, foi uma época que não se pode dizer, como muitos dizem, que foi provocada pela questão das eleições, porque o Porto já teve nessas situações em anos anteriores, seja em 2016 e 2020, nas últimas duas, em que já em 2016 Pinto Costa obviamente ganhou, já nem sei se havia concorrência, mas foi quando teve a sua votação mais baixa. Depois em 2020 acaba por subir também pelo que o Conceição acaba por fazer no Porto, e isso obviamente que ajudou e foi um reanimar da personalidade de Pinto Costa, porque obviamente acho que se o Benfica fosse pentacampeão era o destruir de uma simbologia que é característica do Porto, o único clube em Portugal que foi pentacampeão, e o Porto Pinto Costa, que acaba por ser o Porto de todos nós, é um Porto que vive muito de símbolos. Ou seja, como estávamos a falar no último episódio, a questão de eu acreditar que o Sporting não vai ao Dragão não consegue ser campeão. É uma questão da simbologia, do que significa para o clube ter um rival a ser campeão no estádio dele. É uma questão de símbolos. E essa questão do pentacampeonato seria também uma muito importante. E, portanto, eleições não são a causa desta época desportiva do Porto, são sim um espelho de tudo o que tem vindo a ser praticado nos últimos anos, e que, como o Pedro disse, acaba por ser, espero eu, à terceira e de vez.
Blanco, tinha aqui outra pergunta surpresa para ti, sendo também tu treinador, podes pegar também nesta época, mas o facto de Pinto Costa ter estado até o momento 42 anos à frente do Futebol Clube Porto deve sobretudo aos treinadores que ele colocou à frente do Porto, ou de facto ele também contribuiu para isso? Como vemos, e já comentámos aqui várias vezes desde o início do podcast, que o Sérgio Conceição consegue fazer omeletes sem ovos, sobretudo estes últimos anos, como o Roger também vai dizendo, com imensas saídas a custo zero. O que salvou Pinto Costa nestes 42 anos foi o treinador, ou de facto há que dar mérito a Pinto Costa em algum ponto desta longa história?
Bem, em primeiro lugar, olá a todos. Dizer que é muito bom ter o Pedro também aqui neste espacinho do projeto. Bem, é óbvio que há muito mérito Pinto Costa em conseguir ter aguentado 42 anos. Aliás, tu notas em tudo aquilo que é o Porto é Pinto Costa, e tudo aquilo que é Pinto Costa é o Porto, e exatamente por esse mérito, porque até pensando numa perspectiva mais atual, obviamente que os primeiros anos de Pinto Costa são do enorme mérito de revitalização de um clube que praticamente não contava para o Totobola, os primeiros 10 anos, coisa mais ou menos isso. E até a própria atualidade do Porto é toda feita com base numa espécie de comunicação de está tudo contra nós e o centralismo quer prejudicar-nos, e se isto não existisse, o Pinto Costa já não estava lá há 20 anos, se não houvesse a estratégia toda pensada. E obviamente que parte também da estratégia é atrair talento. E talento é José Mourinho, e talento é André Villas Boas, e talento é Sérgio Conceição. Portanto, todos excelentes treinadores, e nem estou a ir mais atrás. Chegámos aí a falar num episódio com o Rui Miguel Tovar sobre Arturo Jorge, sobre José Maria Pedrota, ainda se podia ir mais atrás. Portanto, obviamente que há mérito quando atrás bom talento de forma regular, mas depois também pensas, sequer nos últimos 20 anos, em que tiveste épocas extremamente mal planeadas, mesmo que tivesse o ativo certo lá. Por exemplo, lembro-me de... Não estou a dizer nenhum disparado quando digo que Luís Castro esteve no Porto.
Não.
Pois.
Acho que por pouco tempo.
Mas teve. Luís Castro, um bom ativo. Talvez ainda pudesse estar um pouco verde enquanto treinador, mas acho que também...
Paulo Fonseca,
exatamente. Só que, por um lado, tiveste bons ativos enquanto treinadores com plantéis e planeamentos de plantel algo duvidosos. Por outro, também chegaste a ter plantéis que, ok, não eram de superestrelas tipo Hulk, Falcão e Rames, mas tinhas Zé Peseiro a liderar a equipa.
Ou Lopetegui.
Mas o próprio... Sim, mas o...
O Lopetegui acho que é um patamar muito intermédio, porque eu sinto que ele também... Não sinto que era um mega talento enquanto treinador, mas também não posso dizer que ele era incompetente.
Eu acho que ele acaba por ter azar, sinceramente, na época dele. Eu não foi um treinador que eu desgostei.
Atenção, levou como Ferrari, chamado Rui Vitória. Mas também é importante dizer, a culpa não foi dele. Mas pronto, obviamente que há muito mérito de Pinto da Costa, porque todo... independentemente do meio, independentemente da forma, chegou sempre ao fim pretendido. E agora podemos é discutir se os meios são morais, se são legais, se vão ao encontro daquilo que é os valores que queremos para o Porto e para o futebol português. Mas a questão é, a finalidade apareceu sempre. E isso é muito mérito de Pinto da Costa.
Está claramente entrelaçada a história do Porto. Queria só mais 53 títulos. Pinto da Costa ganha.
Acho que ele é o presidente mais titulado de sempre.
Sim. Gostava mais de ter funções.
Sim.
Portanto, Pedro, o que é que nos podes dizer também sobre o impacto do Pinto da Costa na história do Porto?
É da noite para o dia, porque aquilo que acontece, especialmente nos anos 80 e 90, é algo que o Porto nem nunca deve ter pensado que, enquanto instituição, enquanto clube, fosse acontecer, porque passa de ser um clube que ganha muito de vez em quando e que está nos grandes palcos muito de vez em quando, para ser o clube que naqueles 20 anos foi mais assíduo a ser campeão, a vencer taças, a ser campeão até fora de Portugal a nível internacional, depois com essas vitórias a nível internacional serem estendidas já para este século. E eu acho também é muito por isso que, olhando da perspectiva que existe agora, nós vemos que o homem pragmático que foi Pinto da Costa, quer a nível de estratégia, quer a nível de capacidade de se rodear de boas pessoas e das melhores pessoas à sua volta, é algo que já não existe. E vê-se isto não só quando vemos a manutenção de certas figuras no Porto, já nem estou a falar só a nível da administração, mas mesmo a própria defesa que ele faz de Sérgio Conceição. Não digo que a defesa em si seja errada, mas pelo menos há certos momentos em que não há motivos para o fazer. E aliás, o uso de Sérgio Conceição, embora o próprio Pinto da Costa tenha dito que não ia fazer como trunfo eleitoral, para mim nem sequer faz sentido ser um trunfo eleitoral. Ou seja, eu percebo que ele seja para a maioria dos portistas, mas para mim em específico não é, porque, e muito à semelhança daquilo que é este legado de Pinto da Costa, Sérgio Conceição, tal como o presidente, não está a ser pragmático, já não é pragmático, já não olha à sua volta e percebe, ok, o que está de errado se calhar aqui é mais do que o árbitro ou aquele apanha-bolas que fez, que perdeu 5 segundos de tempo porque guardou a bola, ou daquele jogador que mandou uma boca ao meu e depois o meu deu-lhe uma cabeçada e o meu é que foi expulso. E se calhar o próprio Sérgio Conceição, tal como Pinto da Costa, já estão há demasiado tempo no Porto. Eu nunca fui o maior fã de Sérgio Conceição, no sentido em que às vezes me custava admirar de certa forma alguns dos seus méritos pela forma como se desculpava quando perdia. A questão das omeletes sem ovos, que embora exista uma culpa da administração, há muitas contratações que foram feitas a seu pedido, que não são usadas ou nunca foram bem utilizadas, dinheiro que foi mal gasto. Quer dizer, há uma época em que nós contratamos Nakajima, Zé Luís e Lom, isto tudo num valor arredondado aos 30 milhões, quase 10 milhões cada um. Quer dizer, e há mais, e há jogadores do Portimonense, etc. Também. Sim,
Tony sim. Tony Martínez, André Franco, Ivan Reimer. O Tony Martínez já veio.
Sim. Mas o próprio, a época passada, contratámos gastámos entre David Carmo e Verón cerca de 30 milhões. Quer dizer, o Bá vale 8 milhões. Eu não digo que o Bá é o expoente da qualidade do futebol português, mas é um lateral. O Porto precisava de um lateral. O Orsens custou 15 milhões. Não, eu sei que não é lateral, embora às vezes
será
pareça.
Que não é?
Embora às vezes pareça. Mas a verdade é que, e se olharmos para o Sporting, que ainda tem um historial maior nestes últimos anos de Sérgio Conceição nesse aspecto, quer dizer, há um Pote, há um Ugarte, o próprio Bruno Fernandes chega no primeiro ano de Sérgio Conceição, e tudo por valores abaixo dos 10 milhões, ou a rondar pelo menos esse valor. E são contratações que nunca foram feitas pelo Porto, porque o próprio Sérgio Conceição, ou porque a administração assim o entendeu, mas houve dinheiro gasto, só não houve uma consequência disso, ou pelo menos uma consequência positiva.
Sim. Portanto, Rocha, acho que podemos dizer que neste momento as duas maiores potências futebolísticas em Portugal estão doentes. Se o Benfica continua ainda...
Se tu disseste futebolísticas, eu ainda concordava agora.
Eu disse futebolísticas. Eu disse futebolísticas.
Ah,
tá bom. Mas aí é o Benfica e o Sport, não te preocupes. O Benfica está a ser afetado. O vieirismo, achas, como o Pedro dizia, o Porto está infectado ainda com pintocotismo, não sei como dizer isto.
Pintocotismo, se calhar.
Boa, obrigado. Ou é bom, ter essa identidade?
Não sei se é bom ou mau, mas é indissociável e é inevitável, acho eu. Não consigo dizer se é bom ou mau. Porque, quer queiramos, quer não, o Pinto da Costa tem um impacto no que é o Porto. Que lá está, nós que somos mais novos, se calhar não conseguimos perceber. Mas é que acredito que para muita gente que cresceu a ver o Porto a não ganhar um título nacional nos anos 70 ou 60, seja uma coisa, uma diferença abismal estar habituado em 15 anos a ganhar 10, por exemplo. É uma coisa completamente diferente. E obviamente que isso, o responsável dessa situação é o Pinto da Costa. E lá está esse tal trunfo eleitoral que ele tem puxado, que acaba por ser o único, apesar de eu também contestar isso se quer ser um trunfo eleitoral.
E a academia?
Sim.
O próprio Francisco Conceição só foi anunciado hoje, embora já deva, já tenha acionado a cláusula há 42 dias.
E também acho que já ouvi falar, não sei, que ele falou que... com a Conceição e o Pepe iam renovar se ele ganhasse as eleições.
Exatamente.
Portanto, acaba por puxar por essas pessoas que também que lhe são mais próximas para tentar garantir alguns votos aí. Mas, voltando à história e ao impacto do Pinto da Costa, eu não acredito que António Nicolau de Almeida, quando fundou o Porto, e viu o que o Porto ganhou, obviamente que isto ainda, século XIX e início do século XX, não acreditou, pensou que o Porto se viria a tornar numa potência mundial, provavelmente na sua história, ou a partir do momento em que Pinto da Costa entrou no Porto, se calhar um clube top 20, top 30 do mundo. Não sei se foi bem essa a perspectiva. Inclusivamente também, não sei se o último presidente antes de Pinto da Costa, que eu por acaso não tenho o nome presente, quando saiu da presidência, estava à espera de, 5 anos depois de deixar de ser presidente, o Porto ganhar uma Liga dos Campeões. Ou seja, a diferença que é, para muita gente do Porto, estar a viver em ditadura, haver uma grande relação entre um clube e o regime, o Porto ganhar 7 títulos antes de Pinto da Costa entrar... 7 títulos, campeonato nacional, e depois disso haver uma transformação completa para melhor. Ou seja, o Porto deve 80% ou mais da sua história ao Pinto da Costa, e isso é algo que para muita gente, inclusivamente para o próprio Pinto da Costa, não percebe, que é... toda a gente que pede uma mudança não nega o passado. Isso é algo essencial nestas eleições, e que não tem ficado muito esclarecido, ou pelo menos quem está esclarecido não quer parecer esclarecido. E eu acho que isto tem deixado muito bem assente na mesa que toda a gratidão e reconhecimento que é feita a Pinto da Costa não desaparece por se achar que uma outra candidatura é mais viável neste momento. Pelo contrário, o poder de Pinto da Costa é tão grande que os próprios adeptos que querem uma mudança ficam com algo, não digo ressentimento, mas com aquele sentimento de tristeza, digamos, de ver Pinto da Costa sair, mesmo sabendo perfeitamente que o outro candidato é quem vai trazer mudança. E portanto, ter sequer esse poder de, mesmo na presença de duas candidaturas tão diferentes, deixar esse sentimento aos adeptos, eu acho que demonstra bem a presença que o Pinto da Costa tem em cada adepto do Porto. E é muito raro mesmo, ver um adepto que vote Vilas Boas porque odeia o Pinto da Costa. Coisa que acontece em todos os clubes do mundo. É, porque se vai discordando das decisões que o presidente vai tomando ao longo do tempo em que está lá, seja ele mais curto ou mais longo, e acaba por surgir uma candidatura que é, pá, este gajo é muito, muito, muito melhor, em comparação com o outro que só tem nada a fazer porcaria. Esse não é o caso. Apesar de ter andado a fazer porcaria nos últimos anos. E, portanto, respondendo rapidamente à pergunta, qual é o impacto do Pinto da Costa tem no Porto e na história do Porto? E a minha resposta é todo.
Eu não sei se concordam comigo, mas eu diria que talvez o fim de Pinto da Costa, não é? teria de ser ali por volta. É verdade, e é um problema que era não havia concorrência, acho eu. Porque há um período entre 2013 e 2018 que o Porto não ganha um título. Um título. E, portanto, e todos os valores, não é? Acho que o Pinto da Costa, aquilo que mais pode apontar é cuidar mal da saúde financeira do Porto nestes últimos anos. O Luís Dias sai por 45 milhões, tivemos um Darwin que saiu a 70. Portanto,
Luís Dias é o triplo do jogador que é o Darwin.
Hã?
O Luís Dias é o triplo do jogador que é o Darwin.
Sim, sim, sim. E, portanto, cuidou, foi Francisco Conceição, entre outros, não é?
Quantidade Vitinha, Fábio Viana.
Herrera, Brahim.
Os jogadores saíram com o zero, Filipe também.
Filipe.
Ainda bem que ele saiu. Ainda bem que ele saiu. O Filipe era a imagem dos jogadores à Porto.
Diogo Leite.
Diogo Leite, sim. É nos jogadores.
Para continuar, sim.
Sim, sim, sim. Portanto, talvez para mim um dos grandes problemas ao Pinto da Costa não ter sido antes é de facto a falta de candidatos. E, portanto, acho que estes últimos três tópicos dá para entrar. O Vilas Boas vem claramente também moralizado de um grande amor que sempre teve para com o Porto. O próprio Vilas Boas deve muito ao Porto, àquilo que agora, concorrendo à presidência, deve muito também àquilo que o Porto e Pinto da Costa lhe ofereceram, parece-me a mim. E por isso, essa palavra vai-me custar a dizer, e é mesmo essa palavra que vou usar. Custa-me ver a maneira como um e outro se estão a tratar, não é? Porque o Pinto da Costa teve uma das épocas mais gloriosas à frente do Porto, também muito mérito a Vilas Boas. E Vilas Boas também ofereceu ao Porto uma das maiores épocas de sempre, devido a Pinto da Costa confiou nele e o meteu no clube. E, portanto, Pedro, como é que olhas também para esta candidatura de Vilas Boas? Também podes comentar um bocadinho a época 10-11, não é? Em que o Vilas Boas ganha tudo o que havia para ganhar. E se, de facto, ele é o candidato melhor para assumir neste momento a presidência do Porto?
É assim, dos poucos que existem, acho que de facto é o que está mais bem preparado, não só por estar mais bem preparado que os, neste caso, os outros dois opositores, ou praticamente só mais um opositor, mas porque de facto está bastante bem preparado, não é só melhor que os outros. E a minha questão é assim, eu concordo que este clima de tensão que existe não é benéfico para ninguém, nem para nenhum dos próprios, nem para o Porto, nem para os adeptos, nem para a equipa, que também sentem isso. Agora, eu percebo que, de certa forma, André Vilas Boas entra também no despique, porque, quer dizer, é difícil manter todo o tipo de serenidade, que até tem sido mantida, mas é difícil não entrar minimamente no despique, quando se está a falar neste momento, ou quando se está a fazer uma candidatura contra Pinto da Costa, que usa todo o tipo de afirmações, façam sentido, não façam sentido, mentiras, desdiz, etc. E não é que André Vilas Boas, que eu acredito que ele vá salvar o Porto e o mundo e a terra e iluminar e repor a camada de ozono, nada disso, mas eu acho que é a melhor hipótese que nós temos de momento. Parece-me uma pessoa pragmática, parece-me uma pessoa que é capaz de se rodear dos melhores para as posições que neste momento o Porto precisa. E, aliás, Zubizarreta, eu acho que é uma ótima adição àquilo que pode ser a estrutura do Porto. E quando Pinto da Costa vê um adversário, neste caso as eleições, trazer alguém como este senhor para o Porto e diz que, está desempregado, já não trabalha há 4 anos, ou o que é, quer dizer, pronto, estamos a falar de alguém que esteve na gestão de uma das melhores equipas deste século, para não dizer mais até para trás. E portanto, eu acho que é a renovação que o Porto precisa, acho que chega mais tarde do que deveria, mas lá está, também era difícil depois de ser campeão em 2020, creio, aparecer outra pessoa para assumir o comando do Porto, depois de ter sido 2 vezes campeão naquele período de anos, mas se calhar já devia ter aparecido mais cedo, só que se calhar também não existiam as condições para isso, e pronto, é perceptível, mas se é para mudar, acho que convém ser já, porque eventualmente daqui a 2-3 anos, com tudo o que existe em termos de problemas financeiros, falta de perspectiva de futuro, se calhar já vai ser um bocadinho tarde demais.
Sim, para não falar também em Jorge Costa, que o próprio Mourinho já...
Sim, sim.
Já contou aquela típica história, uma vez estavam a perder 2-0 com o Belém, e o Jorge Costa disse, Mister, fica aqui, ele foi lá dentro, fez o trabalho sujo de gritar com os jogadores, acordá-los para vir, não sei o quê, depois disse, Mister, pode entrar. Portanto, é claramente também uma das pessoas que melhor conhece o Porto, talvez mais amo o Porto.
Como em dizer que foi ele a marcar os 2 golos.
É verdade.
E portanto, automotivou-se.
Exatamente. E portanto, lá está, concordo. Vilas Boas está-se rodeado das pessoas certas. E portanto, Rocha, é para ti o teu candidato ou o teu presidente?
Sim.
Presidente Rocha, o presidente ganhar. O Rocha é uma pessoa democrática que aceitou esse processo.
Mas lá está, estou como o Pedro. Também não acho que vai salvar tudo e todos. Simplesmente neste momento é o melhor candidato e lá está muito bem preparado. Só acrescentar ao que o Pedro disse, ele, após ter acabado a sua carreira como treinador, tem-se preparado mesmo em termos académicos, tirou curso nos Estados Unidos em gestão de empresas, ou seja, há aqui uma preparação que não é só, sim, eu sinto muito o Porto, juro.
Foi preparar-se em corridas do Dakar também.
Não,
ou seja,
não, lá está, não é só essa questão sentimental, existe mesmo uma preparação. Quanto ao confronto que existe, de certa forma, mais crispado, é que não estávamos habituados a ver nestas duas personalidades, eu acho que tem muito a ver com Pinto da Costa ter prolongado em demasia o seu legado. Eu acredito que ele obviamente já sabia que o Vilas Boas, eventualmente na história do Porto, ia ser candidato a presidente. Ele não achava era que ia durar tanto e que ele se iria candidatar tão cedo. E essa junção de prazos é que eu acho que cria a situação.
Concorrer contra ele?
Lá está, mas isso é sequência do legado ter-se prolongado. Por outro lado, eu acredito muito que ele não quis assentar nesta disputa com o Vilas Boas e que numa perspectiva, e seria a longo prazo, de ver que, ok, se calhar nestas próximas eleições, ele tendo este pensamento, se calhar em 2022, nas próximas eleições daqui a 2 anos que o Vilas Boas vai candidatar, eu se calhar vou começar a fazer aqui, a passar as pastas para o meu número 2, a.k.a. Vítor Bahia, saio de forma limpa, por acaso esse ano até foi campeão, mas nem era essa a questão, era a questão de sair de forma pacífica, sem uma disputa como esta que está a acontecer agora, e depois, daqui a 2 anos, lá vamos ter duas figuras novas, icónicas do Porto, a disputarem as eleições. Eu acho que isso teria sido o cenário ideal para o Pinto da Costa, que ele acabou por ir adiando, e agora encontra-se, como vemos, a chamar Luís André ao que era um dos treinadores favoritos dele, e o Vilas Boas, não digo a responder na mesma moeda, mas também a retirar muita da emoção vá que tinha quando falava de Pinto da Costa. E portanto, o que Vilas Boas trouxe ao Porto quando foi treinador, é obviamente inegável, e apenas agora Pinto da Costa começa a ir buscar a situação dos valores que foram pagos por ele e por ele ter saído quando podia ter continuado. Ou seja, são sempre desenterradas situações que nunca seriam se não se tivessem a defrontar. Para mim, Vilas Boas, para além da preparação, acaba por ser o melhor candidato. Também pela mudança de paradigma em algumas situações que eu acredito que vai trazer, não só por, ao contrário de Pinto da Costa, não ter uma história de... Ou seja, um recorde para nós analisarmos o que foi feito ou não, e portanto serem promessas, mas serem promessas nas quais acredito que vá cumprir, como são todas as questões de modalidades, de futsal, de voleibol masculino, no futebol, a questão da academia. A questão da academia vem desde as eleições de 2016. Isto foi praticamente foi, pá, eu em 2016 prometo que vou fazer, em 2020 prometo que já tenho o projeto, e agora em 2024, não, agora é que é mesmo, já tenho tudo, agora é que vou fazer. Eu
tenho, já é tenho a terceira academia que nós temos.
Portugalices.
mas lá está, olha, por acaso, falando em portugalices, e não querendo tornar isto político, mas tornando ao mesmo tempo, acaba por ser um pouco quando tu tens, como é agora o caso, um governo que teve 8 anos, agora passa esses 8 anos para os últimos 42, em que fez X, e vem um novo governo, e o governo que estava lá antes pede para fazer X mais Y, quando enquanto esteve lá não fez nada disso. Isso, para além de hipocrisia, é tentar utilizar...
comparar o PS a Pinto da Costa.
Não ouviste essas palavras
de Diogo. São parecidos.
Ou seja, essa questão de o Pinto da Costa agora estar a prometer dar tudo e todo, a tudo a todos, numa situação em que já se vê um pouco mais improvável de ganhar as eleições, acaba por refletir, se calhar, quase o desespero em que ele já está neste momento. E, portanto, todos esses fatores juntos fazem-me sim dizer que o Vilas Boas é o melhor candidato.
Blanco, sou sócio do Futebol Clube do Porto, em quem é que votarias?
Eu acho que é um bocado óbvio. Eles até estão a ser bastante comedidos, porque presumo que eles, enquanto adeptos do Porto, tenham uma grande simpatia e lá está a tal gratidão a Pinto da Costa. Eu não tenho. Portanto,
posso dizer uma coisa? Isto parece-me o City e Real Madrid, que é o Vilas Boas tem todo um projeto, como chegar lá.
Não tem nada a ver.
E o Real
que
Madrid
dizer,
é o poder da amizade com Pinto da Costa e da gratidão.
É que é um bocado isso. É que toda a campanha de Pinto da Costa resume-se a gratidão e poder da amizade. Tudo.
Tal como
tudo.
Real Madrid.
Epá, sim, claro. Já desmentimos isso no último episódio, canhoto. Enquanto que qualquer pessoa analisa propostas, ouve entrevistas e sente o discurso dos dois candidatos, pá, eu não percebo como é que há sequer dúvida. É que um nota-se claramente que quer alimentar o Porto, o outro quer alimentar-se do Porto. Nota-se claramente. Até porque sabemos perfeitamente que nos últimos anos, principalmente na última década, também foi mais propício ao Porto cair em vícios, porque Pinto da Costa quer livrar-se de pessoas dentro do Porto, porque já não tem utilidade, mas não consegue, porque se vierem cá para fora e se forem expulsas desse núcleo duro, vão revelar coisas que não convinha serem reveladas. É muito simples sobre isso.
Enquanto... Não se ia falar do Pinto Dourado, falou de Pinto da Costa.
Não, eu não, e tu acho que ainda me vais perguntar uma coisa, não vou rasgar muito mais. Agora, respondendo à tua pergunta, entre Vilas Boas e Pinto da Costa, se fossem esses os dois candidatos no meu clube, eu não teria a menor dúvida. Um tem um plano para o futuro, o outro quer alimentar-se do passado. Mas... E acho que é fácil.
Mas também existe Nuno Lobo, estás a excluir o terceiro candidato.
É que tu ainda disseste, acho que nas últimas algo relativamente às últimas eleições, a dizer que nunca houve grande oposição interna e nos últimos tempos. Isso é verdade. Mas um candidato, sem uma grande oposição interna, nas últimas eleições, teve 23% dos votos. Uma lista com muito menos preparação.
Mas foi Nuno Lobo. Foi José Fernando Rio.
Certo? Um candidato. É o que eu estou a dizer.
Ah, ok.
Uma pessoa.
Mas esse candidato agora apoia o Pinto da Costa.
Eu sei. Mas a lista não. Isso também foi outra. A sua lista não apoia, mas o candidato apoia. Portanto, um gajo desconhecido, com muito menos preparação, com muito menos orçamento que a lista da Vilas Boas, com muito menos pessoal qualificado, tem 23% dos votos. Pá, isto um gajo só pensa. É maço que Pinto da Costa levaria se não houvesse a gratidão. É só fosse só programa aqui.
Mas é um aqui. Fator. Não é um fator.
Não, é o único. É o único fator. É o único possível. É coitadinho, está lá há tanto tempo e fez tanto por nós, não pode sair assim. É este o único fator que tu tens para votar no Pinto da Costa. Não há absolutamente mais nenhum.
Sim, a mim também me parece óbvio.
E digo mais, e nos últimos anos de Vieira foi muito parecido também.
Sim, cheio de milhões, claro.
E digo-te que se Vieira se candidatasse hoje em dia ao Benfica, ganhava. Esse é o problema. Aliás, a lista vieirista ganhou.
Sim. Sim, sim, sim. Por isso é que eu há bocado fiz o paralelismo de o vieirismo, pintacostismo. Exatamente. Quer dizer alguma coisa para ver?
Em relação a isto. Não, sim, eu acho que essa comparação é bastante feliz, até porque eu acho que a fase decadente de Pinto da Costa é muito semelhante à fase decadente de Luís Filipe Vieira no Benfica. A diferença, se calhar, eu estava a pensar nisso quando estavam a falar da questão dos prazos, é que eu acho que, no fundo, aquilo que aconteceu foi que André Villas-Boas não é um Rui Costa, no sentido de ter sido acarinhado pela direção atual, embora também seja uma figura do clube, obviamente com pesos diferentes e com ocupações diferentes, mas, e também em termos de prazo, o Rui Costa só assumiu a presidência porque o número 1, pronto, não é? Foi comissões parlamentares e coisas do género. E, portanto, Rui Costa, como pessoa que nada sabia sobre o assunto...
De nada,
né? Exato. Rui Costa, como pessoa que nada sabia sobre o assunto, acabou por assumir o Benfica, renovando, aliás, tudo aquilo que era... Eu não consigo dizer isto sem rir, mas tudo aquilo que era, pronto, a questão do vieirismo. No Porto, a questão é semelhante, só que em vez de termos alguém de dentro a assumir aquilo, no fundo, uma espécie de Vítor Bahia, a assumir... Uma candidatura, etc., não. Pinto da Costa insiste em manter-se no mesmo papel, só que tem uma oposição, e uma oposição bastante forte, como acho que nunca teve até agora no Porto.
Será que o Pinto da Costa vai agora deixar crescer o bigode? Faz o contrário do Vieira. Não, eu acho que o Villas-Boas só vai ter uma grande dificuldade, não é? Que é pegar agora na situação atual do Porto, é a primeira, e depois ter sempre aquilo de o fantasma Pinto da Costa atrás.
Acho que a principal dificuldade vai ser mesmo um buraco financeiro, onde vai encontrar.
Naturalmente.
Ele vai abrir um livro de contas e vai dizer: é pá, se calhar já não queres.
E portanto, e vamos ver agora também com a questão da academia: se vai para a frente, não vai. Comprar por Vila.
Os terrenos foram comprados.
Pois é, isso, portanto.
Mais uma vez, um grande sentido democrático em tomar decisões destas a uma ou duas semanas das eleições.
Não, mas acho que também já vieram dizer que o contrato pode ser revogado se o novo presidente quiser. Não sei quem, acho
sim,
que
é uma empresa que foi criada dois ou três
anos. Eu queria só acrescentar
a
esta questão de como vai ser se o Villas-Boas ganhar ou pegar no clube. Nós temos um clássico no dia seguinte, que é uma coisa sempre interessante.
Umas palmas na tribuna.
Pode começar muito bem ou muito mal.
É isso. Pode começar muito bem ou muito mal. No caso do futebol, vai-se ver muito qual vai ser a posição das claques. Isso vai ser algo que vai ficar logo bastante patente.
Da claque. Da só claque. Há uma sim. Que apoia Pinto da Costa.
Sim. Vai ficar muito patente no clássico porque lá está. Todas as performances costumam ser feitas, obviamente que é o jogo em que o estádio está cheio, ver aquela bancada vazia pode ser um golpe duro para o Villas-Boas, no caso dele ganhar.
Ou a grita a Luís André.
Essa é outra. Mas lá está, algo que me deixou bastante contente e de certa forma com um pensamento positivo para o futuro, foi naquele jogo que eu já lembro contra quem foi, mas para o campeonato em casa, em que os Super Dragões saíram do estádio logo no início do jogo e tu viste um apoio das bancadas centrais como eu nunca tinha visto no Porto. Obviamente, pronto, tens o coletivo lá no canto, mas mesmo para a questão da sonoridade do estádio não é o mais eficaz, digamos assim, e a verdade é que tu viste no tempo em que os Super Dragões estavam fora do estádio, pá, pessoas que costumam ir ao estádio e que nem se levantam da cadeira provavelmente, se calhar lá puxaram de umas palminhas. E portanto, isto estou a dizer no espectro mais inferior, ou seja, obviamente que houve pessoas realmente saiu de um macaco dentro delas, em algumas situações. E, portanto, essa situação deixa-me um pouco positivo para o futuro, se nos depararmos com um caso em que existe uma separação total entre os Superdragões e a direção. Isso é uma coisa que me deixa com algum tipo de esperança, mas acho que vai ser muito patente no clássico e vai deixar grandes previsões para o futuro.
Se fosse o Futebol Clube do Porto, mandasse alguma coisa lá dentro, logo no jogo, se Pinto Costa perdesse, eu convidaria Pinto Costa a subir ao relvado e ser ovacionado pelo estádio, porque acho que merece aquilo que deu, lá está.
Eu infelizmente tenho 99% de certeza que isso seria recusado.
Eu também acho. E portanto, para terminar, Blanco, coloco-te esta questão, que é: o futebol português tem de agradecer ao Pinto Costa ou não? O futebol português?
Bem, obviamente que não. E tal como o futebol português não tem nada a agradecer a Vieira, querido, lá está. Impactos diferentes. Aliás, até podemos comparar, são dois jogadores com estilos semelhantes, mas obviamente qualidades diferentes. Enquanto Pinto Costa está numa Liga dos Campeões a nível de corrupção, Vieira está numa Liga Europa.
Pinto Costa é mais corrupto que Vieira?
Pelo menos está lá há mais tempo e teve muito mais impacto no seu clube.
Eu acho que eles são os dois Liga dos Campeões na corrupção, mas...
O Shakhtar, o outro...
Não, mas o Vieira está a nível de conferência em termos de capacidade de a esconder. Mas em termos de corrupção em si, estão dois em alto nível.
Faz sentido. Não, claramente que não. Apesar de serem dois... Isto, fazendo paralelismo muito rápido, porque são dois presidentes que pegam numa altura do clube crítica. Aliás, falas com qualquer benfiquista dos últimos anos e dizem: estamos a agradecer muito ao Vieira por nos citar do Vietnã. É custo. É um bocadinho por aí. Ele salvou o Benfica. Tudo bem. E a seguir. E o Pinto da Costa acho que é um bocadinho igual. Década de 80 consegue... pôr o Porto num lugar de poder, em tudo aquilo que é as decisões dos títulos do futebol português, e nisso há muito mérito, porque o Porto antes não era praticamente nada. Mas chegamos às décadas de 90 e aquilo é o quê? A partir do momento em que se vê numa posição de poder, aquilo ele não influenciou de forma nada positiva o futebol português. Aliás, ele até montou um esquema de influências, um esquema de corrupção, que só prejudicou o futebol português a longo prazo, porque fez com que o futebol português não se desenvolvesse como muitas outras ligas, como por exemplo a Premier League, se desenvolveu. O campeonato português na década de 80, com jeitinho, se calhar até tinha uma expressão equiparável à da Premier League. Só que depois a Premier League, tanto na década de 90, faz uma mega reestruturação a nível de tudo, a nível de equipas, de marketing, de dinheiros, etc. A lei de Bosman também contribuiu para isso. Enquanto a década de 90 do futebol português é Pinto da Costa a fazer aquilo que o banho entende. E é isto, tal como depois, um bocadinho mais tarde, anos 2010 mais ou menos, Vieira também fez uma coisa semelhante. Portanto, não de todo, que o impacto geral é positivo, até porque enquanto que de um lado tens pôs o Porto nas posições de poder, do outro tens, estragou o futebol português completamente, não houve nenhum tipo de respeito para aquilo que é desportivismo, para aquilo que é competição, nunca houve, por parte de Pinto da Costa, nunca houve. E para além disso, olhas para o legado mais recente, é o Porto na ruína financeira, portanto até se está a contribuir de forma, está-me a faltar uma palavra, mas contribuir sem querer, para uma competitividade menor do futebol português, porque está a tirar um dos grandes da discussão. Porquê? Porque se quer agarrar ao poder, porque se quer agarrar a todos os seus vícios, porque é todo o foco de uma pessoa naquilo que devia ser o trabalho de um clube. Portanto, eu acho que nunca na vida podemos falar de Pinto da Costa, tal como nunca na vida podemos falar de Vieira, e falar de um contributo positivo para o futebol português. Não, é tudo o que está de errado no futebol português. Ponto. E qualquer pessoa que veja ao contrário é clubista. É simplesmente, vês isso, qualquer...
Canhoto é do Porto.
Vês qualquer pessoa de fora vê os factos, e quando digo fora, é estrangeiro. Qualquer pessoa
de fora, isso não vê de certeza.
Vê os factos.
Garante-te.
E vê,
garante-te.
Vê que apresentas, estão aqui estes videozinhos com umas cutas. Isto é o quê? Isto é positivo para o futebol português? Não sei. Não de todo.
E também todo um clima de ódio que se foi gerando, não é?
Sim, era isso que eu queria dizer com um esquema de influência.
Os meus pais, a certa altura, quando vocês tiveram Bruno Carvalho, eu dizia: lamento, mas eu detesto muito mais o Sporting que o Porto. Dos meus pais, tu não viveste os anos 90. Os meus pais não suportam nada que seja do Porto e do Pinto da Costa, há mesmo um trauma qualquer ali da malta que acompanha o futebol a sério nos anos 90, de aquilo era impossível jogar, porque não dava para
jogar. Quer saber como é que Bruno Carvalho chega ao Sporting? O Bruno Carvalho chegou ao Sporting porque o futebol português se tornou um pântano de tanto jogo de influência que subconscientemente entra na cabeça das pessoas que a única forma que temos de ganhar é com um gajo assim. E chega Bruno Carvalho que, apesar de querer tentar várias vezes e todo o discurso era apontado para isso, montar um esquema de influência semelhante a Pinto Costa e de Vieira nunca corrompeu. E isso é uma coisa muito importante de destacar. Nada provado. Tem escutas do Pinto da Costa no YouTube. Está às claras que só não são utilizados em tribunal por causa de uma especificidade da lei. Ele safa-se por isto. Está tudo às claras. Está tudo ali. Enquanto que tens agora também um Boaventura que foi condenado pelo tribunal, sim. Que nada tem a ver com o Benfica. O Benfica não sabia de nada. Portanto, isto estou a dizer que está provado. É provado que Pinto da Costa corrompeu. É provado que Vieira corrompeu. É provado. E é este tipo...
É provado se não foi condenado em tribunal. Podes dizer que censuras tendo em conta as escutas que ouviste. Isso é uma coisa diferente.
Ok, pronto.
Do ponto de vista legal, ele de facto não é culpado.
Não, está bem. Eu não estou a dizer que é do ponto de vista legal, porque lá está. Aproveitou furos na lei.
Sim, sim.
É isto. Portanto, e é por este tipo de pessoas a chegarem ao poder do futebol português que outros clubes, o Sporting e não só, até... o António Salvador, o discurso é um bocadinho apontado para isso, mas no contexto de Braga. E lá está, também nunca corrompeu, evidentemente. É este tipo de pessoas que atrás e todo este esquema em dominó, podemos dizer que é um contributo positivo para o futebol português. Nunca na vida, acho que só atrasou o futebol português em tudo. Ok.
O herói do futebol português.
Sim, e depois, enfim.
Bem, estou a chegar ao final deste episódio.
Não, mas não queres perguntar a mesma coisa? Agora estou com curiosidade para saber.
A resposta deles é óbvia, não é?
Não, mas quer saber o porquê. É isso que eu quero saber. Porque então, ganhou uma Champions e o futebol português já não ganhava há muito tempo.
Não, eu respondo em poucas palavras. Acho que a resposta é obviamente que sim. Esses anos que o Blanco fala dos 42 em que ele esteve na presidência... Todos os factos de que falaste foram em 2, 3 anos. Tudo o que aconteceu no Apito Dourado foi em 2, 3 anos. Portanto, é reduzir a muito pouco o que o Pinto Costa fez. E diria-te mais, se isso, tendo em conta que isso, nada foi provado em tribunal, não há condenações ao contrário do que houve com o Luís Filipe Vieira, todo o impacto desportivo que o Pinto Costa teve foi tornar possível... uma equipa portuguesa a ganhar um título internacional. Coisa que não acontecia desde os anos inícios dos anos 60 com o Benfica. Onde é que tu alguma vez na vida, antes de 87, achavas que era possível sequer uma equipa portuguesa chegar a uma final? Não achavas. E isso, essa foi uma das promessas do Pinto da Costa nas eleições, primeiras eleições em que ganhou. E toda a gente o criticava porque ele dizia que queria chegar a uma final europeia e ele simplesmente diziam que isso não era possível.
O Sporting chegar à final da Liga Europa em 2005, o Benfica a chegar em 13-14, o Braga a fazer meias finais.
Em 2005.
Okay. O Braga a fazer meias finais, tudo neste século.
Em 2011.
Ok, mas isso é
mérito. Mas estás a perceber?
Mas é mérito de Pinto Costa?
Eu acho que tem mérito de Pinto Costa, eu digo, 100%.
Eu digo já, eu acho que haveria uma maior probabilidade. Pá, não consigo prometer, não é? Isto é especulativo. Mas acho que no esquema em dominó, se não existissem este tipo de figuras do futebol português, testes teríamos chegado lá muito mais rápido.
Portanto, Blanco, Jorge Jesus contribuiu mais para o futebol português que Pinto Costa.
Desportivamente, sim. Desportivamente, sim. Agora,
só para concluir, não me vou alongar muito mais. Pinto Costa dá 7 títulos internacionais ao Porto. É mais do que todos os clubes portugueses juntos. Sozinho.
Andar à bolha.
É sozinho. Ele é o obreiro de todos os títulos internacionais do Porto. Ponto. Todos.
Não dás mérito a José Mourinho, Vilas Boas? Não,
ele ser o obreiro é diferente de haver outras pessoas com mérito, mas quem é que vai buscar um Mourinho ao Leiria? Não foi o Mourinho.
Sporting. Quem é que vai buscar o Amorim ao Braga? Pá, podemos fazer todo
claro,
o tipo de jogo, claro
que sim,
especulativo.
Claro que sim. Quem é que vai buscar o Amorim com 3 meses de treino ao Braga? É o Sporting. Não dás mérito ao Varandas por causa disso?
Ele não consegue.
Não, eu dou mérito
ao Varandas. Por ir buscar um treinador por não sei quantos milhões com 3 meses de treino numa equipa principal?
Certo.
E no ano seguinte ser...
Eu, por acaso, acho que é uma decisão irresponsável.
Eu também acho que é, mas
e eu também achei.
Correu bem.
Mas é irresponsável. Não, eu critiquei imenso o Varandas. Quem é que paga esses milhões todos para um treinador deste? O Amorim não vai dar nada. O que é que resultou? Um campeonato depois de 20 anos.
Talvez dois.
Talvez dois. E portanto, o Pinto da Costa é o obreiro de todos os títulos internacionais do Porto e eu arrisco a dizer-me que nos próximos 20 anos, 50 anos, nenhum clube português vai chegar aos 7 títulos que o Porto tem neste momento. E portanto...
Ah, não, mas isso também acho não. Isso também acho não. Mas isso é por lá está. Porque o futebol português chegou a um ponto de atraso em relação a outras ligas europeias, muito por causa de figuras como estas.
Força, Pedro.
Bem, então, obviamente que não, de um lado, obviamente que sim, eu sou mais... Eu acho que é difícil... Eu estou mais no meio, porque eu acho que é difícil imaginar como é que seria o futebol português sem Pinto da Costa. Acho que é impossível de imaginar, de uma forma, por exemplo, não é difícil imaginar ou fazer uma perspectiva de como é que seria o futebol português nos últimos anos se Herrera tivesse falhado o remate contra o Benfica ou se o Bruno Ruiz tivesse acertado. Acho que é mais fácil de fazer uma pequena previsão. Em relação a Pinto da Costa... Eu não concordo no sentido que eu acho que a influência que Pinto da Costa teve negativa é maior do que apenas as escutas, mesmo a nível do tipo de influência que tinha, por exemplo, dentro e perto da Federação Portuguesa de Futebol, a nível de convocatórias de seleção, etc. Mas eu também acho que muita da competitividade que existiu fora de Portugal por parte do Porto, ou seja, o Porto a tentar competir em competições internacionais, trouxe uma competitividade que puxou muito o Benfica, na minha opinião. Eu acho que o Benfica, não estou a dizer que o Benfica beneficiou com o Pinto da Costa, obviamente não beneficiou, mas há um momento em que o Luís Filipe Vieira, o Benfica enquanto instituição tem de... começar a correr e parar de andar para chegar a um patamar em que o Porto estava, tanto que depois chega a duas finais europeias. O Braga chega a uma final europeia, que é algo, quer dizer, nós olhamos agora, é impensável o Braga chegar à final da Liga Europa, jogar contra Romas, Manchester United, Leverkusen, antes desta vida, pá, é impossível, é impensável, não vai acontecer. Nem na Conference League chegou. E eu acho que muita dessa competitividade chegou também porque o nível... dentro do próprio campeonato português, muito feito pelo Porto, subiu. Agora, obviamente que não foi tudo por causa de Pinto da Costa, mas também não foi tudo apesar de Pinto da Costa. Eu acho que o atraso estrutural que existiu e pronto, que apareceu no futebol português, não se deu só a isso, porque as más direções que existiram no Porto, no Benfica, no Sporting, que eram incapazes de conceber um plantel como deve de ser, ir buscar treinadores e buscar gente, rodearem-se de gente como deve de ser à sua volta, isso também não é culpa da toxicidade de Pinto da Costa. Portanto, eu acho que é um misto, eu acho que não é o futebol português, se calhar beneficiou um bocadinho mais do que foi prejudicado, pá, se calhar um bocadinho mais, mas eu não diria que sim nem que não, assim tão, de forma tão viva.
Vou só dar uma última nota, porque eu concordo com isto, o Benfica teve de dar muito mais ao litro por causa daquilo que é Pinto da Costa, mas a questão é como. Pinto da Costa chega onde chega, mantém-se onde está da forma que se manteve, o que levou o Benfica a procurar figuras que fariam exatamente o mesmo.
Sim,
isto é um contributo positivo. O Benfica deu mais de si, não, teve de dar
sim,
mais.
Mas, ou seja, quando nós estamos a falar de competições europeias, as questões de corrupção, dos mails, etc., já não entram tanto para aqui. Ou seja, numa construção de um plantel a sério, acho que esse tipo de coisas são um bocado parte.
Todo um esquema em cadeia. A partir do momento em que ganhas mais títulos internamente, fazes mais receita, atrás mais pessoas, mais receita permite construir plantéis melhores que te fazem ter mais chances na Europa.
Sim, mas o próprio Benfica e o Porto sempre foram plantéis relativamente, sempre foram clubes relativamente vendedores e capazes de vender clubes. O Benfica muito através da formação, depois a dada altura de talentos sul-americanos, tal como o Porto, e portanto eu acho que não é assim tão linear quanto isso.
Okay. Bem, sendo eu juiz disto, não, acho que agora se está no melhor e no pior por todos os motivos que já enumeraram, não vou repetir. E, portanto, o futebol português pode bater uma palma a Pinto da Costa. Exatamente, está bom. Sim, acho que é isso. Ele levou a reputação também de Portugal, não é? Levar o Porto onde levou, escolhendo nível interno, nível internacional, é muito mérito. E, portanto, bata-se lá uma palma na Jorge Nuno Pinto da Costa. Tanto Blanco, traz lá o teu facto para tirar essa cara da moda.
Bem, por falar a corrupção ativa, passamos para a Itália. transição suave. Onde claramente está a surgir um projeto dominante nos últimos anos. Atenção, aqui a ligação era para a Itália, não era para a Inter. Porque a Inter foi campeã outra vez esta semana. Já o tinha sido em 2021, chegou aos seus 20 títulos da Série A, ganhando assim mais uma estrela no seu símbolo.
Jogadores. Passou o Milan em casa do Milan.
E passou o Milan, sim, ok. Passou o Milan em títulos da Série A frente ao Milan. Jogadores que foram campeões das duas vezes, portanto em 2021 e 2024, Barella, Lautaro Martínez, Darmian, Bastoni, De Vrij, Alexis Sanchez e Sensi. Portanto, nota-se claramente que está aqui o projeto mais bem pensado em Itália nos últimos anos, o que se está a destacar mais depois da hegemonia da Juventus e o que até chegou a uma final de Liga dos Campeões o ano passado. E nota, e Inzaghi também, ficam já com essa nota, já ganhou tudo o que havia para ganhar na Itália, tendo ainda o acréscimo de não só pela Inter, porque também teve na Lazio, mas também com o acréscimo de uma final de Liga dos Campeões. Portanto, acho que queria destacar este projeto que está a surgir no futebol italiano. Rocha, momento cultural.
Tu, com a tua transição, lembraste-me de uma minha de humor negro, pá.
Força.
Por falar em clubes a arder, saiu um documentário com 3 episódios na Netflix.
Vais falar,
ok. Sobre o alojamento do Flamengo que cardeu em 2019.
Olha aí.
Desculpa. Em 2019, coitados, não tenho piada.
Não vou mandar isto ao Luca.
Em 2019, sobre aqueles vários jovens que faleceram e tinham uma grande, alguns deles grande perspectiva de futuro no clube, bastante promissores. E tem apenas 3 episódios e conta não só esse episódio em específico do incêndio, mas também alguma história do Flamengo para trás, e também da vida pessoal de cada um dos jovens que morreu. Canhoto, o teu emplastro.
Bem, o meu emplastro de hoje é Paulo Futre. E posso também trazer aqui um desafio para vocês. O Paulo Futre começa no Montijo, vai para o Sporting, faz uma época na equipa principal do Sporting, vai para o Porto, do Porto para o Atlético. Atlético vem fazer 6 meses para o Benfica, passado 6 meses vai para onde? Alguém sabe?
Depois do Benfica.
A partir daqui ninguém sabe. Vai para o Marselha, está lá há 6 meses, joga 2 anos no Reggiana, Itália, 2 épocas. Vai uma época para o Milan, do Milan vai para o West Ham, onde jogou com Frank Lampard, onde volta ao Atlético e encerra a carreira em 98 no Yokohama Fugels, não sei se é assim que se diz, do Japão. E portanto, não fazia ideia que o Paulo Futre tinha jogado no Milan, West Ham, Marselha e no Reggiana também não. E portanto, fica aqui o emplastro Paulo Futre. Só para dar um esclarecimento, como esta rubrica se calhar não apareceu durante 2 anos e tal podcast, o emplastro não tem de ser alguém desconhecido. O emplastro pode ser Ronaldo, mas de repente o Ronaldo tinha jogado no Cucujães, mas ninguém se lembrava. Portanto, este é o conceito do emplastro. E portanto, chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço ao Pedro por ter vindo. Um grande abraço para o Gil, coitado, que hoje tem 2 testes. Então hoje, de certeza que ia gostar muito de comentar toda esta situação.
Eu ia concordar comigo, de certeza.
E portanto, espero que tenham gostado. Continuem a consumir 78, gosto desta frase do Blanco. Ouçam também o podcast Amor de Deus. Fiquem bem e até à próxima.
Posta a bola para Portugal, vai Éder, chuta!